Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Estavam todos reunidos num só lugar. Gente, existem vários poderes expressados pelo poder de Deus. A gente ama o fogo, o vento, o trovão. A gente ama o poder de Deus quando ele se manifesta comparado com fenômenos naturais. Mas acredite, a reunião do povo de Deus é mais poderosa do que a exemplificação de fenômenos naturais. Quando o povo de Deus se reúne, gente, isso é, se eu falasse é uma explosão nuclear, eu estaria diminuindo, porque há poder na reunião do povo que acredita em Deus. E o dia de Pentecostes foi assim, o povo estava reunido, a Bíblia diz que o povo estava sentado na hora que o Espírito Santo foi derramado. Então, viva a fé em unidade. É como se a gente distribuísse um quebra-cabeça para cada um aqui, uma pecinha, e a gente só vai conseguir ver a figura completa se a gente juntar o nosso pedaço com a peça do outro. Sabe, a sua unção será mais plena quando seus relacionamentos forem mais plenos. Relacionamentos que não são plenos obstruem uma unção plena para a nossa vida. E eu sei que você quer uma unção plena, mas às vezes eu sei que a gente trava também. Então, guarde isso no seu coração. Unidade não é uniformidade. A gente não quer ter aqui uma linha de produção, a gente não quer ter aqui algo que encaixota as pessoas. A gente quer que você viva com o seu estilo, a gente quer que você viva com o lado bom da sua bagagem, com a sua expressão, com a sua identidade. Unidade é caminhar junto, mesmo que a gente discorde em algumas coisas. E acredite, a Igreja da Cidade, desde São José, hoje há 20 cidades, possui membros, líderes, que talvez até discordem em algumas opções estratégicas, para cá ou para lá, mais intensidade ou menos, mas unidade é a gente abrir mão do que a gente discorda para fortalecer no que a gente concorda. Gente, o mais importante para a gente caminhar junto é guardarmos as coisas que concordamos. Unidade não é uniformidade. Eu não quero moldar minha opinião em você. Não é o endereço físico que vai te animar. Se você se anima por um endereço físico, você se desanimará por um endereço físico também. Mas se você se animar por causa do céu, não há lugar da terra que te desanime. Você foi feito para transformar a atmosfera. Você foi feito para transformar o lugar que está para baixo, colocá-lo para cima. Você não é um termômetro, você é um termostato. Você sabe a diferença entre termômetro e termostato? O termômetro só diz a temperatura. O termostato muda a temperatura. Não dá para sermos crentes dizendo assim, pastor, o culto está frio. Pois bem, você é uma tocha humana, só precisa intensificar. Guarda isso, você não é termômetro. Ler o que está acontecendo é só o começo. O que você vai fazer ali no meio é o que é preciso. Você não é um degustador, você é sal dessa terra e luz desse mundo. Você não foi feito para pegar as coisas e falar assim, gostei, não gostei. Você foi feito para transformar. Há um poder transformador dentro de você. Você precisa aprender a caminhar com pessoas diferentes em momentos diferentes da sua vida. Se o fato de uma pessoa ter ido embora para outra cidade ou outro país te desanimar também, quer dizer que o seu foco não estava totalmente em Jesus. Você precisa estar pronto para dizer tchau para a pessoa que está aí do seu lado, desde que não seja seu cônjuge, porque daí vocês iriam juntos, né? Você precisa estar pronto para enviar. Os primeiros capítulos da Igreja de Atos contém o Espírito Santo então pediu, separe-me Paulo e Barnabé, porque eu quero que eles sejam enviados. Não dá para viver uma vida plena que rompe com codependências relacionais absurdas. Tem coisa que a gente chama de amizade, o dicionário chama de codependência. Tem coisa que a gente chama de identificação, o dicionário chama de idolatria. E a gente precisa filtrar as coisas e decidir caminhar com quem Deus está colocando ao nosso lado hoje. Porque se eu quiser caminhar com as pessoas do ontem, talvez eu repita o ontem. Enquanto você não tiver coragem de desenhar um futuro, provavelmente seu passado vai se repetir. A geração de hoje nunca vai conhecer um CD riscado, porque é impossível riscar um MP3, não é verdade? É impossível riscar um Spotify. Mas a gente, alguns aqui, viveram o que era arriscar um CD. Você emprestava um CD para a pessoa devolvia. Parece que o Wolverine tinha segurado o CD por 5 minutos. Acabou. Não, mas ainda está tocando. E aí não chegava na parte maior daquela música, a parte que você tal, faz posições, touchdown, travava. E tão irritante quanto é um CD arriscado, é uma vida com momentos riscados, é uma vida repetitiva, é uma vida que traz as mesmas queixas e não conquista de novos resultados. Acredite, dias novos envolvem companhias novas. Algumas pessoas se repetirão no nosso ciclo de relacionamentos, outras precisarão ser renovadas. Quem é o pai da fé? Abraão. Ah, o primeiro precisou deixar Ló para trás, precisou avançar, precisou olhar para frente. Relacionamentos não são degraus para serem pisados, mas eles te puxam para cima ou te seguram para baixo. Você precisa de relacionamento raízes e não relacionamentos âncoras. A âncora segura um navio no cais, a raiz mantém uma árvore de pé. E um relacionamento de amizade raiz, hoje em dia é legal comparar o Nutella e o raiz, o relacionamento raiz, ele me libera para ser amigo e estar pleno mesmo sem estar perto. Porque a comunhão é a única garantia que eu e uma pessoa do outro lado do mundo ainda estaremos conectadas em afinidade, ainda que haja saudade, ainda que o tempo tenha passado. Acredite, ainda que você ore, o passado não voltará. Não tem como. Você precisa aprender a celebrar o passado, mas você precisa amar ainda mais o futuro. Segundo, uma igreja que é surpreendida pelo ambiente sobrenatural. Gente, a nossa fé não é meramente escriturística, não é denominacional, não é teórica, não é experiência humana. A fé cristã tem uma descrição: sobrenatural. E na nossa igreja a gente pede um pouco isso, mas você que caminhou numa igreja tradicional, numa igreja que talvez sentava homens para um lado, mulheres para o outro, tinha que usar véu, brigava-se para tirar os bancos de madeira da igreja. Gente, existe igreja assim ainda. Posso te dizer uma coisa? Essa não é a sua. Às vezes existem igrejas com tantas dificuldades, e as pessoas não desistem daquela igreja, parece que é um desafio. A igreja é tão difícil que eu vou para lá para melhorar. E a nossa igreja aqui tem muitas coisas já colocadas no lugar, a gente não pode deixar de valorizar, porque você atrai o que você celebra. A gente precisa ser surpreendido pelo sobrenatural. O que é isso? É um nível do sobrenatural que eu ainda não conheço. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. O que a Bíblia diz? De repente. Leva muito tempo para algo de Deus acontecer de repente na nossa vida. Às vezes a gente quer nutrir pouco e colher muito. Não tem como. Você precisa nutrir muito, só que a hora da colheita poderá ser de repente. Jesus disse: levante seus olhos, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Ainda que vocês dizem, faltam 3 meses, eu te digo, está pronto agora. Tudo aquilo que você acha que pode demorar, Deus tem autoridade para dizer, é para agora, é para já. De repente, de repente, de repente, algum de repente na sua vida será destravado pela mão de Deus. Algum de repente prestes a acontecer na sua vida. Pode ter certeza disso. Hoje eu estava precisando de uma resposta, e eu precisava mandar uma mensagem difícil. Eu mandei a mensagem difícil. No que eu mandei a mensagem difícil para o WhatsApp, chegou a resposta por e-mail. E uma coisa não tinha a ver com a outra. Falei, meu Deus, na terra como é no céu, a gente precisa aprender que peças a gente tem que mover para as coisas destravarem na nossa vida. Terceiro, uma vida que rompe é uma vida que celebra o sacerdócio apostólico de todos os discípulos. O texto diz, verso 3, você lembra disso, né? E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Posso te dizer uma grande revelação sobre esse versículo? Ser espiritual não é enxergar uma língua de fogo sobre a sua cabeça. Ser espiritual é conseguir enxergar uma língua de fogo sobre a cabeça de outro. Porque é fácil se achar espiritual, mas é difícil atribuir espiritualidade a outro. Acho que o grande choque desse texto não é tem uma chama na minha cabeça, talvez eles não conseguiriam nem ver, mas dizer, tem fogo sobre você, há fogo sobre você também. Tem gente dizendo, não, o fogo é meu, há fogo sobre mim, glórias a mim, aleluias. A gente está aqui para reconhecer o fogo do Espírito Santo que está sobre a vida do outro. Quarto, Quando você rompe, você vive uma vida capacitada pelo Espírito para edificação mútua. A Bíblia diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu quero passar esse ponto rapidamente, mas com profundidade. Vou te fazer três perguntas rápidas. Tenta se recompor aí no Espírito. O Espírito é sujeito ao profeta. Quais coisas que o Espírito Santo capacitou e você não está fazendo? Quais coisas ele capacitou e você não está fazendo? Quais coisas que você tem qualidade, mas que não está somando no reino? Estão aí guardadas. Primeira pergunta. Segunda, quais coisas você está fazendo, mas o Espírito Santo não capacitou? Gente, às vezes a gente não está fazendo algo que o Espírito capacitou. E às vezes a gente está fazendo algo que o Espírito não capacitou. E eu quero aqui me alinhar com a sua bondade, porque eu entendo que às vezes a gente está fazendo algo porque não tem ninguém mais para fazer. Você pode até fazer algo que não seja muito a sua cara, mas desde o início, treinar alguém conforme o Espírito Santo preparou aquela pessoa. O que uma fechadura, o que uma dobradiça de porta faz sem óleo? Ela grita. Sinistro, não é? Quando você está concentrado e ouve um ranger de dobradiça de porta, imagina, super concentrado, e o Oscar vai para. Você pensa que desnecessário. Uma gota de óleo resolveria. E é verdade. Algumas coisas na nossa igreja e nas nossas vidas estão rangendo porque falta uma pessoa ungida por Deus para fazer conforme o Espírito capacitou. Tudo aquilo que falta na nossa igreja, há alguém chamado por Deus para fazer. Falta ser encontrado, falta se posicionar. E a gente aqui na cultura da honra quer abençoar e quer dizer que vai dar certo em nome de Jesus. Quais coisas o Espírito está te convidando a usar, começar a fazer? Eu acredito que enquanto estamos conversando aqui, dons espirituais estão sendo derramados sem percebermos. E você vai tentar fazer de novo algo que você tentava, e o resultado vai ser diferente. Os discípulos passaram uma noite inteira tentando pescar, não conseguiram. Jesus chega na beira do mar e fala: lança a rede para o outro lado. Mas espera aí, nós somos pescadores, você é um carpinteiro. Não, eles não fizeram essa pergunta. Já que é o Senhor que manda, vamos fazer isso. Jogaram a mesma rede, no mesmo mar, do mesmo barco, e tiveram uma colheita diferente. Por quê? Porque agora Deus mandou. Eu acredito que sobre a sua vida você vai voltar a fazer coisas que você não conseguia. E não é só que vai dar certo, vai dar muito certo em nome de Jesus. Tente de novo, lance a rede para o outro lado. Há uma palavra agora. Manda aquele currículo de novo. Dá uma atualizada nele. Se atualize e atualize seu currículo. Peça aquela moça em oração de novo. Oh, aleluias. Com o livro na mão. Oh, estou homologado. Seremos surpreendidos com dons que foram derramados em nome de Jesus. Quando a gente rompe no Espírito, rompendo no Espírito, a gente cresce temente ao Senhor. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo. Adoração, louvor, intercessão flui por meio do temor e da santidade ao Senhor. Eu simplifiquei isso num domingo aqui. Deixa eu lembrar as palavras que eu coloquei. Temor a Deus não é medo dele. Temor a Deus é consciência constante de quem ele é. Se eu fico inconsciente de quem Deus é, isso é falta de temor. Faltar temor com Deus não é apenas colar chiclete na cruz, como alguns dizem aí fora. Também. Mas falta de temor de Deus é achar que ele não pode interferir na sua situação, na sua vida, no seu casamento. Quando você falta com fé para com Deus, é falta de temor, porque você ficou inconsciente de quem ele é. Risca aí o ponto 5, check. Cresce temente ao Senhor. Sexto, celebra com alegria os milagres manifestos do céu na terra. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Quero te dizer uma coisa. Escreva seu testemunho. Atualize seu testemunho. Vamos gravar seu testemunho. Vamos fazer upload do seu testemunho, porque milhares de pessoas em São Paulo assistirão seu testemunho em redes sociais em 2019. Amém ou não amém? Atualize seu testemunho. Grava o seu testemunho. Muitas pessoas assistirão seu testemunho em 2019. Tem pelo menos umas 150 pessoas em São Paulo que viveram algo muito parecido com você. E vão falar, esse vídeo dessa pessoa aí é palhaçada, porque é a minha história e não a dela. Eu vou para essa igreja. Gente, não vamos esperar as pessoas entrar na igreja da cidade de São Paulo. Vamos entrar com a igreja na cidade de São Paulo. Amém? E a rede social é uma delas. Sétimo, rompendo no espírito, a gente mantém a simplicidade da humanidade. Acredite, você é um ser espiritual numa jornada terrena. Você não precisa de muito esforço para ser espiritual. Você precisa de muito esforço para ser humano na dose correta. O texto diz, atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Deus tem grandes competências para a gente. Inteligências diferentes, inteligência lógica, artística, musical, e de outros fatores, emocional. Mas acredite, é a sua humanidade que vai surpreender. Quando Pedro, João abriam a boca, pensavam, eles não têm tanta instrução assim. Gente, sabe o que eu não quero para minha vida? É ter uma instrução nesse nível e parecer que eu tenho uma instrução no nível menor, mais baixo. Que você tenha uma instrução nível pós, nível MBA, nível doutorado, mas quando você abrir a boca, que pareça que você tem mais instrução do que você realmente tem. Pior coisa, a pessoa fala, tem PhD, alguém fala assim, puxa, tem PhD? Não parece. Agora, parecer que você tem mais é o fator de Deus na sua vida, é a simplicidade da humanidade que Ele constitui em você. Oitavo, estamos acabando. Experimenta, até com redundância, experiências espirituais coletivas. Verso 8. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Experimenta experiências espirituais coletivas. Sabe o que eu tenho aprendido? Quando uma pessoa pega um microfone ou fala em público, a espiritualidade dela é propagada, é expandida e é demonstrada para as pessoas. Um professor dentro da sala de aula é um tipo de autoridade espiritual. Por isso vemos diversas interpretações no cenário educacional hoje, não é verdade? Na igreja não é diferente. Um curso que está sendo dado, um treinamento corporativo, quando uma autoridade está falando. Gente, quando um está falando e os outros estão ouvindo, há uma demonstração da espiritualidade daquela pessoa e influencia também. Por isso que, embora o medo número um da humanidade seja falar em público, até maior do que o medo de morrer, algumas pesquisas dizem, quem tem Cristo em si precisa vencer esse medo. A verdade, você já morreu com Cristo, agora carrega a sua cruz e tenha a coragem de falar em público. Porque o tímido, quando supera e fala, parece que a superação flui também para as pessoas. Isso toca o coração de muitos. Não quer dizer que você, sendo um eloquente, terá menos resultado, não é isso. Mas Deus trabalha na matéria-prima que você dá para Ele. E Ele faz uma obra-prima em nome de Jesus. Amém? Experiências espirituais coletivas. A música que você ouve junto com todo mundo denota um ambiente espiritual também. Você precisa ter essa leitura. E onde você está, e está com a mão no microfone, está com o dedo no play, você transmite espiritualidade. Quando você fala em público, você transmite espiritualidade. Quantos aqui topam o desafio de falar em público, ainda que dê frio na barriga? Deixa eu ver. Os que não levantaram a mão, vou atrás depois, vou te ajudar, te jogar para cima, te apoiar, orar por você. Nono, penúltimo. Celebra a diversidade étnica sem preconceitos. Nossa igreja recebeu aqui bolivianos, haitianos, sírios, pessoas de outras religiões, pessoas de outra escolha de sexualidade, pode entrar aqui. Até pastor, se entrar aqui, a gente aceita. Pessoas de background diferente. Esses dias eu estava na mesa, falei background, a pessoa falou, o quê? Background, o que é background? Histórico. Bagagens diferentes. A nossa igreja quer alcançar pessoas com diversidade étnica sem preconceitos. Porque versos 9 e 11, na verdade, o evangelho é para a diversidade étnica. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito, partes da Líbia, próximos à Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eu quero declarar sobre a sua vida uma facilidade para aprender novos idiomas, em nome de Jesus. Aquele inglês vai sair sem sotaque. Você que tinha dificuldade de falar inglês, eu declaro que você vai conseguir pregar inglês em nome de Jesus. Você que tinha dificuldade de entender em espanhol, você irá evangelizar em espanhol em nome de Jesus. Você que arrepiava ao ver mandarim, oh aleluia, até o mandarim você vai dominar. Isso é igreja, prontos para falar com todas as línguas. E a gente vai falar com quem estiver precisando entender. Deus te dará a linguagem. Décimo e último, rompendo no espírito, a gente está unido contra as críticas e ceticismo alheio. Verso 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Jesus, ele evangelizava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas no sábado ele falava, vou fazer um pouquinho mais, vou curar umas pessoas, só para ver quem escandaliza. Gente, não é uma escandalização barata, mas às vezes eu me preocupo quando o meu ministério, quando a nossa igreja não está sendo mais criticada. Eu paro e penso, será que a gente realmente está avançando? Não é que a gente está procurando a crítica das pessoas, mas é porque o que a gente faz, a natureza do nosso negócio, levanta críticos. O Chris Walton disse, se você não está esbarrando com críticos endemoniados e religiosos, é porque provavelmente você está indo na mesma direção deles. Talvez você possa mensurar o seu sucesso baseado no seu nível de crítica. Às vezes, crítica de dentro da sua casa é o que dói mais. Às vezes, crítica de parentes. Crítica de gente que você ajudou e deu a mão um dia. Quando você vive rompendo no espírito, as críticas não vêm como oposição, as críticas vêm como confirmação. E eu oro para que Deus te vacine contra as críticas nessa noite, porque são grandes coisas que Ele quer fazer por você. Se você não viver pelo elogio dos homens, não morrerá pela crítica deles também. Só morre por crítica quem vive por elogio. Se a crítica te faz mal demais, desconfie. Talvez você está dependendo demais de elogios. Como conclusão, viver uma vida de prioridade com discípulos, células, celebração e igreja, unidade sobrenatural, sacerdócio de todos, capacitação do alto, temor, milagres, simplicidade, experiências, diversidade, vida acima das críticas. Há uma verdade sobre 2019, e eu nem conheço ainda o tema do ano profético de 2019. Mas em 2019, seremos mais fortes. Amém? Você vai vencer com mais facilidade algumas coisas, você vai encontrar desafios que você vai precisar crescer. Eu já disse isso antes e repito hoje. Encare seu desafio, supere seu desafio e torne-se maior do que o seu desafio. De novo, encare seu desafio, supere seu desafio, torne-se maior do que o seu desafio. Davi fez isso. Ele era menor do que Golias em estatura, mas ele se tornou maior do que Golias na história. Levou a cabeça dele embora. Levou aquela espada. Seremos mais fortes. Fica de pé no seu lugar. Atos 2:47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias em que iam sendo salvos.